Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. No episódio de hoje recebemos em estúdio Ricardo Salgado, primeiro vice-presidente da Associação Empresarial do Minho. Falaremos ao longo dos próximos minutos de liderança e dos novos desafios. Ricardo, seja muito bem-vindo à RUM. Eu acho que era importante começarmos esta conversa por lhe perguntar, na sua opinião, o que é um líder?
Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Começamos com a pergunta mais difícil, não é? Eu tenho 51 anos, 30 anos de experiência profissional e comecei desde muito cedo a gerir equipas profissionais e ainda hoje não sou capaz de caracterizar completamente um líder, porque eu diariamente aprendo novas habilidades que os desafios de hoje me obrigam enquanto líder a aprender. Diria que é difícil encontrar uma definição fechada, mas há algumas qualidades que eu acho que um líder... E algumas delas são transversais no tempo. E eu diria que, desde logo, uma característica importante é a empatia. É a capacidade de percebermos que, apesar da posição onde estamos, temos que entender as motivações e as necessidades das pessoas que estamos a gerir. Eu diria que há 30 anos havia tanta oferta no mercado de trabalho que, provavelmente, alguns líderes, ou alguns chefes, ou alguns empresários, não valorizavam tanto essa capacidade. Nos dias de hoje, em que há falta de mão de obra, há falta de recursos, há falta de talento, em que é necessário atrair talento, é necessário desenvolver esse talento, é fundamental que um líder tenha a capacidade de entender quais são as aspirações e as motivações das pessoas que está a gerir. E diria que, a partir daqui, e se ele exercer em plena essa sua função, muitas vezes acontece que os líderes, e com as pessoas que eu promovo a líder, as pessoas são muito boas a fazer determinada função, depois, por serem boas a fazer essa função, acabam por ser líderes de uma equipa. E quem as promove a líderes tem que ter a noção de que é preciso ajudar esses novos líderes a serem líderes. Porque a primeira tentação é eles continuarem a fazer o que faziam até então. E tem alguma dificuldade em dedicar-se àquilo que um líder se deve dedicar, que é às pessoas que está a gerir, que está a liderar e que está a procurar desenvolver. Se nós queremos realmente perceber e tirar partido daquilo que são as competências das pessoas que temos pela frente, que estamos a liderar, desenvolver essas competências é um full-time job. E por isso, muitas vezes eu tenho que chamar as chefias e as novas lideranças e perguntar-lhes o que é que eles estão a fazer. Alguns deles dizem-me: estou carregadíssimo de trabalho, mas não estão a fazer aquilo que deviam fazer, que é liderar as pessoas. Dar formação, estar atento às motivações, às desmotivações, àquilo que energiza ou desenergiza a equipa. Numa palavra, se eu disse essa característica fundamental nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje, para um líder, é a empatia. A capacidade de se colocar nos pés dos outros, perceber quais são as aspirações e motivações das pessoas que estamos a liderar. A partir daí, é trabalhar essas motivações, é trabalhar as lacunas das pessoas. É muito mais gratificante, desde logo para ambas as partes, mas sobretudo muito mais interessante para a empresa, se as pessoas seguirem o líder por aquilo que o líder faz, representa, e por aquilo que ele os ajudou a ser.
E para sermos um líder, ou a liderança, é uma capacidade inata ou é algo que se pode aprender ao longo da vida?
Bom, boa questão. Eu, obviamente, tudo o que eu estou aqui a dizer é segundo a minha perspectiva,
claro,
a minha experiência.
Obviamente, sim.
Há de haver circunstâncias em que não se aplica e não seja necessariamente assim. Na minha experiência, eu sou daqueles que defendam que não há líderes natos. Há algumas das características que eu tenho, a maior parte das pessoas não sabem, mas eu trabalho-as diariamente. Portanto, eu não nasci com elas, não é? Eu tenho a consciência, pelo menos falando por mim, que é possível desenvolvermos competências de liderança. Eu digo muitas vezes, hoje lidero uma empresa com 250 pessoas, mas já liderei uma com 800, e dizia muitas vezes às pessoas que eu era uma pessoa tímida. Aliás, sou uma pessoa tímida. Ninguém acredita nisso, não é? Mas eu trabalhei esse meu handicap para superar-me, para conseguir falar em público, para conseguir comunicar com as pessoas que liderava. Por isso, eu acho que não há líderes natos. Há receios, há medos, há um conjunto de coisas que nós temos que nos preparar quando somos líderes, não é? Não podemos resolver ser líder de uma equipa sem saber comunicar com a equipa, sem saber o que comunicar com a equipa.
Perceber a equipa, não é?
Perceber a equipa, não é? Muitas vezes estamos muito preocupados com o negócio e não entendemos... Nem nos preocupamos em saber quais são as competências e o know-how que temos na equipa. Eu costumo dizer que sou a pessoa menos inteligente da minha equipa. Eu tenho pessoas realmente muito mais inteligentes que eu. O meu mérito é gerir essa inteligência.
Tendo em conta os dias que vivemos, quais são os principais desafios que se colocam aos líderes de hoje?
Eu diria que há desafios antigos com roupagens novas e há desafios novos. Desde logo, as pessoas mudaram, não é? As motivações das pessoas mudaram e a forma como um líder tem que lidar com as pessoas tem que ter desde logo isso em conta. As pessoas sempre foram o maior ativo das empresas, umas vezes mais valorizado, outras vezes menos, e por isso é que eu digo, este é um desafio antigo, só que tem uma roupagem diferente. Estas novas gerações valorizam outros comportamentos, valorizam outro tipo de estímulos, e um líder tem que estar atento a isso, não pode ficar amarrado àquilo que fazia há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Tem que entender que a comunidade nova tem motivações e aspirações diferentes e tem estímulos diferentes. Se somarmos a isso, à falta de pessoas, à falta de competências, à falta de talento, e por isso o desafio é atrair talento para as nossas empresas. Nós hoje competimos por talento e esse é seguramente um dos maiores desafios dos líderes de hoje. Uma liderança empática ajuda bastante, pelo menos, manter esse talento nas empresas. Por isso tem que ser criada uma cultura na empresa que viva para além do líder, que seja genuína, autêntica, não é? Que não seja uma fachada, que as pessoas se sintam bem, que se identifiquem com aqueles valores, com aquela forma de estar da empresa, e isso vai fazer com que as pessoas se motivem e sejam elas os primeiros promotores da empresa na atração de talento.
Porque um mau líder pode pôr tudo em causa.
Tudo. Nós podemos ter uma equipa fantástica e um líder que tem uma abordagem diferente, não gosto de ser classificativo, mas pode pôr uma empresa, um negócio em causa. Porque tendo em conta até a falta de recursos, um dos erros que nós empresários e líderes das empresas várias vezes fazemos é eu tenho falta de recursos, aparece-me um recurso e eu contrato. Eu procuro na empresa onde estou criar dentro da equipa que habitualmente recruta pessoas, criar o conforto necessário para não contrates a primeira pessoa que te aparece. E um dos primeiros critérios que nós usamos é contratar pessoas que se identifiquem com o ADN da empresa. Nós valorizamos muito mais os soft skills, porque depois as competências técnicas, com mais formação, a experiência de uns, a experiência de outros, as pessoas apanham. Outro desafio que certamente não escapará a ninguém é, de facto, o trabalho remoto e o híbrido. Para alguém que, como eu, por exemplo, está habituado a criar culturas fortes, ou gosta de criar, nem sempre com o seu bem-sucedido, uma cultura forte, uma cultura de olhos nos olhos, tive que aprender, tenho que aprender como manter essa cola quando tenho 2/3 da equipa em teletrabalho. Inventar técnicas novas para juntar toda a gente, para continuar a manter esta cola entre as pessoas, e mesmo assim não estou certo que estejam todas a resultar, e isso é um desafio permanente. Mas, por exemplo, na empresa criamos uma prática que é 2 vezes por mês temos de estar todos. Precisamos disso. Nesses 2 dias em que estamos todos é sempre uma festa, não é? Criamos sempre ali momentos para que as pessoas não se esqueçam e gostem de estar, não é? Outra coisa que, enfim, esta eu acho que é nova, não tão nova, já tem alguns anos, mas hoje a forma como os negócios se processam, como a informação passa de um lado para o outro, as mudanças são tão rápidas, a tecnologia acelerou tanto este processo, que nós líderes definimos uma estratégia e temos várias vezes que ajustar, redefinir e muitas vezes alterar. Havia um escritor americano, que é o Alvin Toffler, que dizia que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe escrever nem ler, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E eu nos últimos anos já tive certezas e verdades absolutas e depois tive que as alterar. E muitas vezes sou confrontado até pela minha equipa a dizer nós estamos a alterar a estratégia. E eu digo estamos. Alterar a estratégia é diferente de alterar a visão, não é? E muitas vezes para chegarmos ao propósito que definimos temos que alterar os caminhos que escolhemos. E portanto, hoje isso acontece ao semestre, ao mês, por forças das circunstâncias, do mercado, de uma pandemia, de um teletrabalho, de um conjunto de coisas que nos obriga. E isso exige muita flexibilidade a um líder, muita agilidade para conseguir tomar decisões rápidas também. Um lugar comum é a inovação, mas eu faço disso um ativo da minha empresa. É um ativo que perdura para além de um líder. É uma cultura de inovação, uma inquietação permanente das pessoas que trabalham comigo para que elas estejam sempre a pensar e a questionar o status quo. É muito desconfortável liderar uma equipa inquieta, mas é simultaneamente muito gratificante, porque são várias as vezes, há liberdade para que as pessoas venham ter comigo, ou com as fias intermédias, e questionem porque é que fazemos isto desta maneira, e porque é que não fazemos daquela. E várias são as vezes em que se tira partido daquela pergunta, o valor das perguntas, não é? Tira-se muitas vezes partido daquela pergunta, nós partimos do princípio que aquilo já não é fácil fazer de forma diferente, ou ser mais eficaz, ou mais eficiente, e quando temos um espírito quando temos uma liberdade, uma cultura, um ambiente em que as pessoas podem questionar, sugerir, por mais disparatado que possa ser, aprendemos imenso com isso. E isso cria um espírito de inquietação permanente, não é? É estimulado, nós temos processos de inovação, nós não estou a dizer que é um ambiente daqueles que temos uns sofás e umas salas de matraquilhos, não é? Há um processo, nós temos um departamento de inovação e eu estimulo que as empresas tenham um departamento de inovação, mas também não guetizamos a inovação. A inovação não é daquele departamento, não é? Nós democratizamos a inovação até porque procuramos envolver a maior parte dos trabalhadores nos projetos de inovação. E só isso nos faz estar constantemente a ter sucesso e, no limite, a sobreviver no meio de uma competição grande com concorrentes, com outros mercados, etc. Portanto, inovação, seguramente. Dois para terminar. Hoje, a tomada de decisão tem que ser muito bem fundamentada. Os líderes, a intuição continua a ser uma característica interessante de um líder. A coragem, muitas vezes. Mas, dada a concorrência internacional, dada a dimensão de riscos, as decisões têm que ser o mais fundamentadas possíveis. Por isso, o líder hoje tem que ser analítico também. Tem que saber recolher informação e tomar decisões em cima da informação. Em cima disso, colocar a sua intuição, colocar o seu feeling, colocar a sua coragem, mas tem que tomar decisões bem fundamentadas, não é? Nomeadamente nas grandes organizações, isso é fundamental. E finalmente, e não podia falhar esta, até porque tem muito que ver com as novas gerações, a sustentabilidade e a responsabilidade social. Mais uma vez, um lugar comum, todos os dirão, mas eu digo que a geração que trabalha comigo, que hoje compra alguns produtos olhando para a energia que esses produtos consomem, quando vão comprar, qualquer um de nós, quando vais comprar um eletrodoméstico, vê se ele é um AA, se é um A menos, se é um A mais, enfim, e não tarda nada, as empresas vão ser avaliadas da mesma maneira. Aquilo que nós fazemos vai ser impactado da mesma maneira. Por isso, se mais não for pela sustentabilidade do planeta, os nossos clientes, os nossos consumidores vão nos começar a avaliar por isso. Portanto, eu desde há muito tempo que estimulo as equipas e isso tem um retorno enorme, porque as pessoas que trabalham comigo sentem-se satisfeitas por nós termos essas preocupações, a pensarmos e a incorporarmos nos nossos processos operacionais, processos de investimento, a preocupação ambiental, a preocupação da sustentabilidade e a preocupação da responsabilidade social. E isso não é um custo, é algo que fazemos pelo bem comum, pelo planeta, mas é também algo que eu acho que a muito curto prazo trará um retorno efetivo às empresas, um retorno económico e financeiro às empresas. Portanto, eu diria que dentro destes desafios, estes 7 desafios são aqueles que eu elencava como mais importantes.
E agora, para terminarmos, que competências é que distinguem um líder de um chefe? A confiança e a capacidade de promover a felicidade, por exemplo, nos colaboradores, poderão ser duas dessas competências?
Sim. Desde logo, voltando outra vez à questão da empatia, um chefe, a preocupação dele é executar que as tarefas sejam executadas de acordo com o que está previsto. E, portanto, ele limita-se a dar orientações para que se executem aquelas tarefas. Mas, desde logo, criar um ambiente tranquilo, em que as pessoas se sintam seguras, em que as pessoas se sintam que têm liberdade para questionar se aquilo que estão a fazer pode ser feito de outra maneira, desde logo isso distingue o chefe do líder, porque o chefe vai dizer, faz assim, sempre foi feito assim, não vale a pena gastar energia a pensar de outra maneira. E por isso eu dizia há bocado que é muito difícil, ou é mais trabalhoso gerir uma equipa inquieta do que uma equipa resignada. Mas uma equipa resignada faz uma empresa resignada, uma empresa falida. E, portanto, criar essa liberdade, esse ambiente dentro de uma empresa, que depois acaba por trazer a felicidade que a Liliana falava, mas criar essa liberdade para que as pessoas tenham o à vontade de dizer o que pensam, possam cometer erros, ter tolerância ao erro. É muito fácil dizer isto, quando os erros impactam verdadeiramente a vida da empresa é difícil, mas é aí que se vê a diferença de um líder e de um chefe. É naquele momento que o colaborador, o trabalhador, tomou uma decisão errada, aprendermos todos com aquilo, inclusive o líder, o que é que devia ter feito para o ajudar a evitar a tomar aquela decisão, mas não fazer daquilo um facto. E isso cria todo um ambiente para o resto da organização. A organização percebe que aquela pessoa não foi discriminada, repreendida brutalmente, foi ajudada a não voltar a cometer o mesmo erro. Isso distingue um líder de um chefe, habitualmente. Eu já não me lembro de ver chefes, já não tenho... Mas acho que esta capacidade de ser tolerante ao erro, de dar espaço e liberdade às pessoas para serem o que elas quiserem ser, dizerem o que elas quiserem ser. E, aliás, eu costumo surfar em cima dessa inquietação, não é? Desse espírito jovem de pessoas que entram de novo na empresa e questionam coisas que para nós são óbvias. Eu quero ouvir isso. E às vezes aquilo parece-me que não vai lá a lado nenhum, mas só o ambiente e o espaço que essa pessoa que entrou de novo tem para dizer isso ao CEO da empresa. Eu tomo nota, no dia seguinte volto-lhe a fazer perguntas e digo, mas tu pensaste nisto? Ah, não pensei, mas podíamos fazer. Isso cria um ambiente diferente do que cria um chefe. A empatia, a capacidade de dar liberdade às pessoas para cometer erros, desenvolver as pessoas, procurar perceber se esta pessoa tem mais habilidades nesta área, vamos potenciar estas habilidades. Mas esse trabalho de desenvolvimento diário com as pessoas faz toda a diferença entre um líder e um chefe. Não tem essa preocupação, diria.
Muito bem, muito obrigada, Ricardo, por se juntar a nós neste Negócios à Lupa pela AEMinho. E já sabes, estamos de regresso na próxima semana com um novo tema e outro convidado. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.